muda, gira, se transforma, evolui, pensa.
Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
Viaje no tempo.
De volta a mais um episódio dessa temporada do Time Thinkers. Hoje, de novo, aqui com meu amigo André Cabral e a gente recebendo agora o professor Carlos Melo, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Paraíba e também diretor do SECTRAS, e o Will Fonseca, Luz Criações. Hoje a gente tem na pauta, gente, como a pandemia e esse momento novo, para onde esse momento novo nos levou em termos de evento. Eu lembro, André, que a primeira iniciativa durante a pandemia do Time Thinkers foi exatamente a gente chamar Capilé Adriano, né, que é nosso amigo produtor cultural.
Adriano Aquino,
produtor cultural. Exatamente para examinar, Will, o que a gente percebia como uma das grandes dificuldades do período de pandemia, porque naturalmente é o primeiro segmento que para, não é? Naturalmente pelo medo, pelo receio e do momento, é o primeiro segmento que para, e pela natureza também do evento, é o último que retorna. Que, né? Então, assim, eu imagino que esse ano de dificuldade de aprendizado para você, nenhum doutoramento de 20 anos traria.
Não. Eles usaram a expressão do Juscelino, foi como é?
50 anos em 5,
sempre foram 50 anos em 2. É. E só para provocar o Will, essa inquietude do setor era tanta que o Will também pode, né, só para lembrar ele, para não deixar de registrar, o primeiro show durante a pandemia, num momentozinho ali que se abriu uma janela, que foi realizado na Paraíba, foi o Will, o organizador, foi um show de Nando Reis, eu lembro bem, e ele teve que adaptar uma forma, um verdadeiro novo modelo de evento, que foi realizado ali no estacionamento da Uniesp.
Foi.
E foi muito bacana, porque era um modelo de show drive-thru. Então, assim, foi totalmente... Foi, eu fui para esse show, e por isso que eu tô impactado, porque foi uma experiência que eu nunca tinha passado, né? E foi uma experiência assim muito positiva, diga-se passagem.
Foi massa.
Mas é isso, Will.
E a gente adaptou o modelo, né? No final das contas foi o drive-out, que você chegava no carro, descia, né? Tinha um cercadinho, mesa, cadeira, você levava sua comida, sua bebida, ficava ali ao ar livre, no seu grupo isolado, né? Também para não ter muito contato com as pessoas, e realmente foi um formato ali que deixou muita gente satisfeita. Agora as coisas mudaram, né? A pandemia, ela tinha dado foi na segunda onda ali, ela baixou muito ali em outubro, né? Outubro de 2021, baixou pra caramba. A gente até achava que ia passar mesmo, que tava chegando na fase final, mas não, ela voltou, aí embicou, aí subiu de novo, aí paralisou o setor. Mas como você bem colocou, Cláudio, o setor de eventos, né? Primeiro a parar, pela própria natureza do negócio, a minha profissão é provocar multidões. Meu trabalho é fazer isso. Imagine só, como é que eu vou trabalhar no meio de uma pandemia? Eu não posso mobilizar as pessoas, não posso colocar as pessoas em contato. Eu estou impedindo.
Tanto mais sucesso quanto mais gente
justamente
você juntar.
E no nosso caso, né, que a gente trabalha com grandes eventos para 20 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, aí aqui não podia fazer nada mesmo. Essa pandemia, ela foi o apocalipse do setor. Não tinha nada pior do que poderia acontecer para um setor de evento do que uma pandemia, que durou 2 anos. E aí você vê que 97% das empresas quebraram de eventos, quebraram ou paralisaram. 3% escapou, né? E aí a gente está nessa estatística, nesses 3%.
E tudo isso.
97%. Ou quebrou ou
paralisou.
E é
cruel, né, Will? Quando você vinha assim, eu falo porque conheço o seu trabalho, fui cliente muito tempo. Quando você vinha por exemplo, falando da Luz especificamente, quando você vinha da realização dos maiores eventos da sua vida, né? Isso. O Pro Business, eu acho que você botou o quê? 3 mil pessoas?
3 mil pessoas.
Para assistir um evento de palestras corporativas em João Pessoa, quer dizer, isso é um número muito significativo, né? E quando as pessoas estavam nessa ânsia e ao mesmo tempo nessa adaptação de grandes eventos e desejando esses grandes eventos, veio a pandemia vetando, dizendo acaba tudo aí, redesenha.
Quando veio ali, quando apontou ali março, dia 17 de março, foi o dia que a gente parou lá. No escritório, todo mundo morrendo de medo, os colaboradores com medo, já falando em home office, que ia morrer, que não sei o quê, que tem a mãe que tinha doença. Meu amigo, foi um terror isso aí. A gente não queria parar, na verdade, não queria acreditar que a gente tinha que parar.
Pois é, isso eu imagino que não estava no horizonte de ninguém, né, de vocês?
Zero, e no caso da gente a incerteza era muito grande.
E os primeiros passos de reconhecer a situação e tentar formular um primeiro modelo de negócio novo? Qual foi a...
Primeiro veio o choque. Veio aquelas férias forçadas. Dentro de casa, vinho, cerveja, família, estava por ali. Vamos esquecer um pouco do mundo aqui, né? Uhum. Antes de se desesperar. Desespero veio depois. Porque a gente não tinha sinal nenhum que o negócio ia acabar. Todos os especialistas do mundo inteiro falando que esse negócio ia ficar cada vez pior. A mídia chocando todo mundo com várias notícias. E aí eu olhei assim, eu não quero mudar de ramo. Não estou afim, eu vou ter que dar um jeito aqui. E aí a gente entrou primeiro pensando na questão dos infoprodutos, né? A gente faz evento, lançamento, é parecido e tal. Só que o mercado fez assim, ó. Todo mundo pensou a mesma coisa. Todo mundo veio. Então quem já era grande, engoliu os pequenininhos. Os que estavam na cena ali, não tinha espaço para ninguém. Era só Murilo Gant, Thiago Negro, não sei quem, Joel Jota. Esses caras reinaram, esses caras explodiram, pipocaram. Sim. E aí eu... Peraí, então vou fazer o que eu fazia antes, agora no digital. Foi quando veio... O primeiro evento mesmo, a gente fez um salão imobiliário, 100% online, foi o Brasil, foi o segundo ou foi o terceiro evento nesse porto. Tinha um em São Paulo e em Salvador, acho que foi o terceiro. E uma aposta, né, por outros eventos que a gente tem. Então, tem um relacionamento com construtores, corporadores, e os caras, sem acreditar muito, mas vamos lá, vamos fazer alguma coisa. A gente também fez uma proposta, assim, um preço bacana, assim, que valia a pena apostar. E a gente foi trabalhando, tivemos que aprender muito, criar uma plataforma, a parte da mídia mesmo, fazer um plano de mídia bacana. E aí, para o desespero, o evento estava marcado, né, para o iniciozinho de junho, mas, meu amigo, foi na semana que o governador baixou o decreto do lockdown. Aí você imagina, vender imóvel sem o cliente poder visitar o imóvel. Você está entendendo? Aí fechou tudo na semana do evento. Na semana do evento, fechou tudo, né? Não podia nem sair, tinha que apresentar um negócio, um documento. Mas olha como é que foi bom o negócio. Como travou tudo, todo mundo parou de fazer publicidade, divulgar, de se vender, não sei o quê. E a gente tava com a mídia toda pronta, assim, um caminhão de mídia. A gente despejou tudo. Então ficou uma semana que basicamente se falou muito no imóveis, uhum, né? A taxa Selic lá embaixo, então o negócio tava bom para comprar imóvel. E para a nossa... Não vou chamar de surpresa, mas assim, o resultado foi muito além das expectativas. O pessoal conseguiu vender. Vender o imóvel, vender o terreno de quase 1 milhão de reais. Os caras não ficaram sem acreditar. E aí foi quando eu vi, pô, se dá para fazer isso com imóvel, dá para fazer com outras coisas.
Começar a entender a dinâmica, né?
Aí nós fomos mudando e aí muitas águas rolaram de lá para cá. Foram... só durante a pandemia a gente fez mais de 100 eventos. Só durante a pandemia até ano passado.
E isso é segmentado, porque eu imagino que também na área de saúde também surgiram esses grandes tubarões e...
Os congressos, eles ficaram todos virtuais. Foi o grande boom dessas plataformas, sim, né? Então, os congressos nacionais, congressos regionais eram virtuais. Então, para esse tipo de, né, da parte de atividade acadêmica, era menos complicado, porque a gente queria assistir aula. O cara vai para o congresso, vai assistir aula. Não vender um apartamento.
Sim,
né?
Sim.
Então,
sim,
assistir aula era mais fácil. Né? Menos complicado. Então, os congressos, eventos, então, Congresso Brasileiro de Cardiologia, Congresso Brasileiro de Oftalmologia, eram congressos virtuais. Então, você comprava, pagava a taxa e tinha direito, aí você entrava numa plataforma onde você assistia, quero assistir tal aula. Então, né, nesse sentido, houve uma coisa bem mais tranquila, né? Menos complexa do que o evento em si, que é diferente de ver um show, né? Uma coisa é você assistir no YouTube um show de um cantor, uma coisa é você quer ir ver o cantor, é diferente de um congresso. Lógico, você quer assistir um congresso, a interação, mas eu acho bem menos complicado, né?
E Carlos, quanto disso você acha? Porque agora, com o retorno, sair de casa também tem o aspecto de saúde mental, né? E tudo.
Sim,
exatamente. E na área de medicina, a imensa maioria dos profissionais vive sobrecarregada, então a gente sabe que ir ao evento, inclusive, faz parte do movimento de despressurização, né, interna. Mas quanto você acha que desse movimento de eventos remotos fica incorporado para o dia a dia da atividade?
No podcast que fizemos, né, algum tempo de educação, a gente falou um pouco sobre isso, né, que veio para ficar, né, a parte, né, do EAD, né, educação à distância, no caso, né, dos congressos. Mas o que eu posso falar é que agora o povo está ávido por ver gente. Né? Os congressos agora estão assim, quando você vai em rede social, né, que os colegas, finalmente, convivendo, finalmente, um congresso. Então, pessoal, nós somos humanos. O ser humano quer, né, necessita, né, de convivência.
O animal político.
Precisa, né? Não adianta, ninguém é legal você ficar em casa vendo atividade, assistindo a aula, mas exclusivo disso, só isso, sim, o cara não aguenta, né? Como eu falei, as aulas, o que é que acontece muito? Antigamente acontecia muito assim, você fazia um congresso, vendiam as aulas. Então você gravava as aulas e olha, compre as aulas do congresso tal, aí você terminava. Hoje em dia você tem o congresso e você tem a opção de assistir o congresso em casa. Então você tem essa vantagem, sim, que não era, né, isso não era uma coisa que se costumava fazer. Hoje você tem o congresso presencial e o congresso virtual, que você pode, então, ter essa...
É
o crescimento, né? É o avançar.
E aí a minha provocação para o Will, Cláudio, vai ser nessa linha aí que Carlos já desenhou. Será que a resposta do pós-pandemia não é a hibridez? Ser híbrido as coisas?
Certeza.
Por quê?
Exatamente.
Porque de uma certa maneira, e aí claro que para os gigantes, para o Big Fish é sempre diferente o mar, né? O mar está sempre para peixe grande, peixe pequeno é que às vezes não sobrevive. Mas o que é que a gente viu? O famoso Gustavo Lima disse que o cara ganhou mais dinheiro com live num certo momento do que com show. Então assim, pelo contrário, as lives dele chegaram a ser objeto jurídico, verdade, né? Porque o que podia, o que não podia, porque tinha um alcance... que se debatia, disse que o cara estava bebendo demais, era o maior exemplo.
Chegou a interferir na discussão sobre as políticas das plataformas, né? As políticas internas de conteúdo das plataformas.
Então veja a perspectiva. E hoje o que a gente está voltando, né, a essa ânsia presencial, mas também veja, e Cláudio falou isso em um outro episódio de podcast, né, a gente tem a mania de usar o que já tinha, mas só para dizer que é novo. E é o seguinte, se a gente olhar os grandes eventos da cultura brasileira, o carnaval é híbrido há muito tempo. Porque você tá lá vendo a escola de samba na TV.
E quer ir também.
Né? O cara aqui, como eu, lá de Campina Grande, torcedor da Mangueira. Nunca pisei numa quadra da Mangueira. Mas eu sou mangueirense, eu acho que a culpa era de Mussu, que eu assisti os Trabalhões. E eu não sei porque eu gosto da Mangueira e lá fui lá. Eu ficava acordado para assistir. Mas era híbrido, esse evento sempre foi híbrido. Agora era híbrido por força de uma grande mídia, um Big Fish.
Agora,
né?
Você está falando de evento híbrido.
Agora, como é que você... Nossa realidade.
Você quer o exemplo mais claro de evento híbrido, mais bem sucedido que existe?
Diga aí.
É um jogo de futebol. É um evento híbrido, milhões de pessoas assistindo.
Essa área aqui, ela domina.
A partida, a Champions
League. Tô chegando.
Final da Champions League, o mundo todo assistindo, sim, aquele negócio. E o nível de produção...
Só para você ficar seguro do que você vai falar, você está diante do diretor de marketing do 13 Futebol Clube. Então, assim, para você repensar...
Cuidado
que você vai falar.
E o resto do ano, como eu estou sem competição, tem que ser híbrido ou remoto.
Se você vê a campanha que o 13 fez esse ano, meu amigo, vá.
Eu não vou falar sobre futebol, vou falar sobre o evento.
O negócio.
Então, o que a televisão faz, né, a própria Rede Globo mesmo, em termos de qualidade técnica, e aí quem é da área, quem trabalha com audiovisual, o que os caras conseguem fazer aquilo ali é animal, é fantástico aquilo ali. Então, é um evento... mais consolidado, híbrido mais consolidado que existe, esse tipo de evento. E a gente, né, que trabalha com eventos corporativos, acadêmicos, científicos, a gente tem muito que aprender com esse povo. Mas muito mesmo. Porque o que se começou a fazer, inclusive eu fiz muito, né, porque era o que não tinha escola de produtor de evento online, não tinha. Na verdade, a gente fez essa escola.
Esse
curso não tinha.
De onde se tirar a mão de obra para fazer.
Ainda não tinha. E aí... onde é que eu vou aprender? Eu vou fazer no online o que eu faço no digital. Então, vou botar uma câmera, o cara vai estar ali na frente, ele vai fazer uma apresentação, que é como as coisas são no digital. Quando começa, é tudo assim. Você vai simular o que é o real no digital. Só que o que abre de possibilidade num evento híbrido, de você ter acesso a bastidores, de você ver o que está além do palco, né? Você ter interações com pessoas, entrevista com convidados... Você
promover encontros que jamais seriam possíveis, né?
E você ter material exclusivo, e você ter extra, ter bônus, sabe? Então, assim, é um universo de possibilidades. Que agora, né, o pessoal volta muito para a zona de conforto com a volta dos eventos presenciais. Então, a tendência é que os produtores, as produtoras, voltem a fazer o que faziam antes. né? Com um pouquinho de diferença, né? Que é...
Um exemplo mesmo é essas o Boot Show, por exemplo, que ele faz a gravação do Rock Rio,
Lollapalooza.
E você assiste lá, então você não precisa ir lá
no. E é um evento, é um evento.
E você
né?
fica assistindo mesmo. Né? Então, essa analogia que o André fez aí foi perfeita.
Não, até relação, porque esses grandes eventos. Esse, mas a minha preocupação é essa, Carlos. O Big Fish, ele sempre tem isso. Ele já tá sold out, né? Já tá esgotado. Então ele vai para o híbrido porque ele vai para com essa ânsia de aumentar o VGV, vamos dizer assim, né? A potencial de lucro. Ele vai ali.
Mas, André, com a internet... Por que talvez esse pessoal crie tanto problema com a internet, com redes sociais? E veja, o YouTube hoje permite que você seja dono de uma rede de TV.
Concordo.
Se você tiver uma condição financeira... Não precisa ser um Big Fish, não. Se tiver uma condição financeira legal, você pode montar um canal de TV. Isso aqui podia ser um dos programas, você podia inventar uma novela, você pega um diretor, um amigo seu que faça cinema, e você fazer uma minissérie, e você fazer um canal de TV no YouTube. Então, você, então assim, o leque agora é enorme. Né? Então, a ideia de fazer um canal, eu posso, a minha faculdade pode ter um canal, ela vai ter um canalzinho de TV no YouTube, TV Sectras. Ou você pode ter, você pode botar montar uma TV no Flamengo, como o Flamengo fez.
A Flá TV.
Eles estão ganhando dinheiro transmitindo o jogo do Flamengo. Então, tudo isso, né? Tá, os grandes players também estão tendo.
Só um detalhe: o 13 também tem uma TV.
Isso que eu tô falando.
O nome, por favor, TV Galo.
TV Galo.
Então, os grandes players, eles também estão tendo que se reinventar. Porque os pequenos estão. Eu tiro como exemplo, por exemplo, uma coisa um pouco fora da referência, mas que tem um pouco a ver, as redes de supermercado. Antigamente, as redes de supermercados de bairro eram quem mandavam tudo. Há uns 20 anos, houve a vinda do Carrefour, Hiper Extra, e quase que destruiu as redes de bairro. Hoje está se invertendo. Hoje o Carrefour, o Extra, estão passando por problemas porque... Os supermercados de baixo estão crescendo. Então, assim, é uma coisa.
Mas não passa, Carlos, aí outro tema que tem tudo a ver com o evento, que é a experiência do consumidor, né, do usuário. A gente pode dizer o UX aí do mundo. Porque uma coisa que me impactou, e eu sempre gostei de esporte, né, apesar da barriga hoje em dia não parecer, eu já fui um atleta. E sempre um dos eventos que eu sempre gostei muito de ir foi evento esportivo. E eu fui para a Olimpíada, fui para alguns eventos assim impactantes, mas a coisa que mais me impactou como show, como evento de um todo, foi um jogo de NBA. De NBA, americano. Porque aquilo ali é o que você colocou aí, de outra forma, é o pré, o durante, o intervalo e o pós. Eles pensam em tudo isso.
Americano é muito bom isso.
E eu acho que nessa questão da... Não digo mais de hibridez só, mas de diversidade, eu acho que o nosso... produtor de evento, e eu sei que o Will pensa fora da caixa, por isso que eu fico à vontade de dizer isso, ele ainda tem que evoluir um pouco nisso,
sim.
De entender que quando ele aglomerou aquela multidão, ele tem muitas oportunidades além daquele único evento central, que muitas vezes é a causa maior, mas não precisa nem tem por que ser a única causa ali.
Você tem uma comunidade ali, você tem uma comunidade que você consegue trabalhar com ela o ano inteiro se você for inteligente nisso.
E no cenário de esporte, com um elemento a mais, que agora, nesses 120 e poucos dias de 13, eu aprendi, que é a paixão conduzindo. Quando você coloca a paixão no momento, né? Quando você junta esse senso de comunidade com a paixão, a quantidade de ativações e onde elas podem levar
é absolutamente infinita. Isso, né? Se for um jogo de NBA,
é um craque.
Pro congresso, por sorte, num congresso que era fora, eu tinha um jogo da NBA na cidade. E aí ele conseguiu comprar o ingresso. Então, assim, foi uma coisa bem inusitada.
Aleatória.
Foi uma surpresa, assim, realmente interessantíssima como ele sabe mexer aquilo. Mas tanto que, tirando o NBA, mas falando do futebol americano, né, é o maior evento do mundo, mais caro do mundo. O ingresso, $5,000, a final do Super Bowl.
Né? Super Bowl.
Né? O cara faz show com Coldplay, com Lady Gaga, no intervalo. Um show de 15 minutos. Os caras pagam um artista desse pra fazer um show de 15 minutos no intervalo.
E olha, Carlos, aqui...
O show do último ano foi simplesmente os maiores nomes do rap americano da história. Anime. Né? Então, foi aquele negócio...
Um show de 15 loucura.
Sensacional aquilo ali.
Surreal. Centenas de dançarinos.
Tem um show e desmonta o palco no intervalo.
Ponto pro Nordeste nesse caso, viu, Carlos? Porque, por exemplo, o Campeonato Brasileiro ainda não tem, mas a Copa do Nordeste esse ano, na final, teve a dinâmica de espetáculo do Super Bowl.
Olha aí.
Certo? Em Fortaleza, foi montada para a final da Copa do Nordeste. Outras competições nacionais eu ainda não vi, Will. Pode me dizer aqui se eu estiver errado, mas outras competições grandes, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores, as competições da Conmebol, não mostraram esse formato aqui. Agora em Fortaleza, a final da Copa do Nordeste, há poucos dias entre Fortaleza e Sport, teve a montagem de um palco, um espetáculo durante o intervalo, e a desmontagem desse palco debaixo de chuva, que no Super Bowl não tem chuva, não. Né? Acho que a americana é tão craque nisso que até a chuva controla. E em Fortaleza foi feito isso durante uma chuva e com um resultado sensacional. Ponto pro Nordeste, viu?
Fortaleza tem grandes produtores de eventos. Fortaleza é uma cidade que tem uma turma lá que sabe trabalhar muito bem com evento. Para fazer isso que eles fizeram lá, isso requer um nível técnico muito apurado. Você fazer um show de
coxinha de teatro de Broadway, né?
Não, é um negócio, é muito complicado. Talvez por isso que algumas ligas, algumas organizações não querem se comprometer, porque para dar errado aquilo ali é muito fácil. É muito fácil dar errado e comprometer tudo e ser um vexame.
E acabar o jogo.
E acabar o
Falta
jogo.
Falta o segundo tempo e o campo danificado, né?
E existem também umas restrições aí do próprio esporte, que o intervalo ele não pode, o futebol no caso. O futebol americano é outra coisa, mas o futebol ele também não pode ter um intervalo tão longo, ele não pode ficar parado muito tempo, né, por conta de um show, de qualquer coisa que seja. E aí quando você junta esses dois elementos aí, essa impossibilidade de você estender muito esse intervalo entre um tempo e outro, e o nível técnico que é necessário para que faça um negócio desse bem feito, aí a turma... Mas dá para fazer. Fortaleza é exemplo.
Isso, Fortaleza fez.
E voltando...
Campina Grande tem feito isso no nosso Basquete Brasil.
Voltando à questão da experiência, porque meu amigo Claudio, que ele não gosta de contar as histórias dele não, mas eu gosto. Claudio estava presente no show do Rolling Stone, em Rio de Janeiro.
Fevereiro de 2004, na Praia de Copacabana.
Um milhão e meio de pessoas. Eita, e a experiência de consumo?
A experiência foi sensacional, mas foi demorada, porque para ficar na frente do palco, teve que chegar 3 horas da tarde, o show começou às 11.
Mas... devidamente aquilo bem recebido, com cadeiras, conforto, banheiro à vontade. Como foi essa experiência?
Isso é sensacional, porque pensar em experiência do assim, não dá mais para você imaginar que você junta gente e não oferece alguma coisa diferenciada.
Foi uma irresponsabilidade aquilo ali.
Foi,
né?
Ali foi loucura.
Foi uma irresponsabilidade. Jogar Rolling Stone para o povo.
Além da companhia da minha esposa, que apesar disso não desistiu de mim e da minha cunhada, teve a companhia do professor Alfredo Rangel, aqui da Universidade Federal do Paraíba.
Ele é que me contou mais detalhes desse seu dia.
Pois é.
Inclusive, você estava com a camisa do 3, eu
sim,
sei disso.
Sim, claro, sempre. É. Obrigação. Já vi aí a diretoria, né, algumas décadas à frente.
Só para terminar o 3 nessa conversa, quando eu fui visitar Cláudio
até com vontade
em Lisboa,
de
né?
3 agora.
Cláudio em Lisboa, eu pergunto, Cláudio, como é que eu acho tua casa? Ele, muito fácil, tu desce ali no Mosteiro dos Jerônimos, e aí tu vai, na hora que tu descer do ponto do bondinho lá, tu vai andar uns 300 metros pro lado esquerdo, e aí tu vai ver uma bandeira do 3, é minha casa.
Pois é, tá lá devidamente colocada. Ô Will, eu queria trazer uma outra questão aqui. Porque a execução desse momento híbrido pós-pandemia também vai enfrentar um planejamento financeiro que é completamente diferente.
Sim, sim.
Eu participo de uma organização internacional que é a Coordenação de Nomes e Números de Domínio no mundo inteiro. Essa organização chama-se ICANN, né? É a Corporação de Internet para Designação de Nomes e Domínio e Endereço. Nomes, endereços e domínio. Ela tem 3 encontros anuais, um em cada continente. Olha a logística de uma organização dessa. 3 encontros anuais, necessariamente um em cada continente, exatamente para variar as questões de discussão. Cada encontro desse, Will, ele custava aproximadamente 3 milhões de dólares. A depender. O último, 2019, que eu tinha ido, tinha sido em Kobe, no Japão. Aí as passagens e tudo encarece um pouco mais. Tinha chegado aí perto de 3 milhões. A plataforma para se realizarem os encontros virtuais, quando a gente já não pôde fazer, ela custou, porque foi desenvolvida, não se comprou uma solução de mercado, ela custou aproximadamente 180 mil dólares. Essa escala de despesa faz diferença agora, ou é como o Carlos está dizendo, o povo quer ver gente e acabou e se paga todo o preço, ou essa conta financeira de reprogramar entra na conta de vocês?
Sempre fez diferença. Vamos pegar o exemplo aqui nacional, São Paulo. São Paulo, capital dos eventos, é gente do Brasil todo, é infraestrutura, logística. Então, se você faz um evento em São Paulo com a programação aqui, A, B e C, os mesmos nomes, e cobra R$2.000, e você faz esse mesmo evento, você traz para João Pessoa com os mesmos nomes, e cobra R$500, você vai ter mais dificuldade em João Pessoa do que em São Paulo. Mas muito mais. E aí onde está o segredo do produtor, sabe? É nessa parte financeira. O que é mais importante para um produtor de evento hoje é entender de finanças. Não é entender de administração, de marketing, é de finanças. Porque cada cidade, cada praça, ela tem suas particularidades. João Pessoa tem muita particularidade em todos os negócios. De venda de carro, de venda de imóvel, de tudo. Né? E aí a gente saber administrar essa parte de receita, de previsão, de poder entregar um produto dentro de um preço que o mercado vai conseguir pagar, é o que é mais importante. Então, eventos que são organizados por entidades que têm recurso ali de sobra, não sabe o que fazer com recurso, e aí gasta, faz o evento, experiência, é bom demais. Agora, quando você vem para o lado privado, que está no risco ali, você tá na reta, e aí você tem que ter todo o cuidado do mundo para não gastar demais, né? E sair adaptando o evento de acordo com o que vai entrando de receita.
Isso é a diferença quando você faz um evento, como você já fez, né? Para uma Ambev da vida, etc., um corporativo grande, ou quando faz para um escritório como o meu, né? Que tudo eu saio cortando, não eu. Sai. Não, isso aqui não precisa, não.
Você vai tirando até onde dá. Então, aí respondendo a sua pergunta, essa questão de custo, ela vai ser sempre colocada na mesa. Mas, até como o Carlos comentou aqui, tá todo mundo querendo isso aqui, gente. Se ver, tá perto, conversar. Dois anos, pô.
Qual foi o segmento que voltou com mais sede? Quem é que tá querendo se ver mais nesse pós-pandemia?
Rapaz, o que voltou com força total foram shows. Shows. Tudo lotado, em todo canto que você vai. Show, venda de ingresso.
Música é muito poderosa. Né?
Porque show, diferente de live, show tem um negócio, diferente de congresso, palestra, que é energia, meu amigo. É energia, que você só tem aquilo ali no presencial.
E o infoproduto do entretenimento morreu com a vacina? Não,
pelo contrário, só vai crescer. Vai crescer e vai complementar os eventos presenciais. Você faz o evento, você transmite ao vivo, você pega aquele material, depois você edita, você corta, lança material novo. Só veio para melhorar esse negócio. A gente... não só os produtores de evento, mas todo mundo. A sociedade, de uma maneira geral, era que estava acomodado e não estava fazendo tanta questão de embarcar nessa onda do digital. E agora foi obrigado. Então é aproveitar.
E agora aprendeu.
Aprendeu.
Eu não queria nem ser pessimista, nem imaginar que durante o meu período de vida eu vivo um período desse de novo. Cara. Mas assim, é fatal também que não surja a curiosidade. Tanto para casa como para você, quanto mais pronto a gente está hoje, Carlos, para reagir a uma outra situação dessa, em termos, né, de controle sanitário, e depois para o Will também...
Carlos, o médico agora.
De forma nenhuma.
Vai ter que defender a classe.
Agora é. Quanto mais próximo a gente está de uma reação mais racional, né, e quanto a gente aguentaria de novo se fosse necessário repensar.
A pandemia ela foi uma coisa meio de surpresa. Né? A última pandemia que tivemos foi no começo do século XIX. No começo do século XIX que foi a da peste. Então, assim, e outra realidade, né? Metade da população europeia morreu, então foi outra dinâmica. Eu acredito, isso é opinião pessoal, que ia ser pior. Né? O começo, o alarde, foi muito maior. Lógico, a Europa sofreu mais, mas alguns países sofreram menos, né? Mas a gente vê que a possibilidade de uma vacina foi feita em um ano e pouco. Né? Lógico, não é uma vacina que você vai dizer assim,
limitações.
É uma vacina dinâmica, adequada, precisa de 5 anos, todos os testes, mas né, foi uma vacina que foi criada em um pouco menos de um ano e meio. Né? Então, as tecnologias vieram para ajudar, de um certo modo, né? Houveram alguns erros, ao meu ver, sim, né? Talvez como hoje vai. Mas é uma coisa que foi muito aguda, né? E como a maioria do ser humano, a gente aprende errando. Né? A melhor lição de você é o erro, né? Porque aí você não erra mais, né? E ainda existe muita divergência. Uns acreditam que o lockdown foi positivo, outros acreditam que o lockdown não foi positivo, né? Existe ainda pessoa que nega até a vacina. Né? Não vou dizer que a vacina ela imuniza 100%, não, mas com certeza foi a porta para a gente estar aqui junto hoje. né? Ah. Lógico que a imunidade de comunitária mesmo, né? O fato de eu ter tido, você ter tido, e mesmo que não tenha sido vacinado, gera uma imunidade poderosa, mas a vacina, principalmente para pessoas idosas e grupo de risco, facilitaram tudo. Eu acredito que, do mesmo modo que a gente hoje está muito mais bem preparado do que a gente estava na época da peste, a gente vai estar mais bem preparado para as próximas. Né?
E quanto essa, um cenário desse impactaria de novo? Com que velocidade o setor de entretenimento reagiria?
Rapaz,
hoje?
Eu acho que é bem improvável que um negócio desse aconteça, porque a lição está clara. A partir do momento que se surge uma nova variante, um novo vírus, não sei o que, vai ficar todo mundo trancadinho no seu canto, porque ninguém quer passar por isso de novo. Um negócio desse num setor de eventos, de novo,
termina,
cara,
de quebrar os 3%.
Termina de quebrar os 3%. Não adianta. Eu mesmo, eu corro de bicho, dá pra mim mais não, vou fazer outra coisa aqui.
Espero que...
Mas eu esperava que era... Menos, eu estou pronto.
Não. Foram mais ou menos, Will, foram mais ou menos 100 anos de uma pandemia pra outra. Então, que pensa na próxima que, 100?
Deixa eu fazer uma pergunta, que eu quero um final feliz. Eu quero um final mais feliz.
Eu também.
Eu quero um final alto astral.
Tava aqui, não.
Eu vou perguntar.
A gente tem que ser honesto, porque claro, dois anos, o camarada, será que é mês que vem? Será que é mês que vem?
Dois anos para quem está trabalhando
o
normal.
O coração que sofreu foi o seu, né?
Para quem está trabalhando em casa normal, gerando renda, só esperando para sair em casa, é ruim? Imagina para você quando o negócio está dependendo.
E olha que a gente girou muito. A Luz Criações, a nossa empresa cresceu esses dois anos.
Pronto, era exatamente aí onde eu queria pegar. O que é de produto que a Luz Criações tem hoje, 2022, que não tinha no começo da pandemia? A gente precisa de um alto astral aqui para encaminhar esse final.
Não, a gente abriu o leque de possibilidade para fazer. Recentemente, semana passada, a gente fez um evento transmitido ao vivo para uma grande marca nacional de tintas com palestrantes. Então, assim, abriu o leque de possibilidade de fazer evento, até hackathon online a gente fez, um negócio que necessita de uma dinâmica, assim, de troca, de conversa. Então, até isso a gente fez.
Mentoria, síncrono, assíncrono.
Canvas, preenche, palestra, tudo. Então, feira online. A gente criou uma plataforma para fazer feira, que cada lojista ele tinha lá o seu stand. Não era tipo esse do metaverso, ele não andava, não. Era mais tipo Netflix, você clicava, ia ver as informações, via os vídeos, você fazia o contato, via os produtos, via preço, tudo. Bem interessante. Mas a graça do negócio, porque você tem que ter tesão pelo negócio, a graça do negócio de evento está nisso aqui. A gente faz porque tem que fazer, é um bom negócio, é o evento digital online, híbrido, mas a graça são as pessoas. Quando eu termino de fazer um evento, quando finalizo um evento, um festival, esse ano a gente tem Campus Festival, 10 anos. Vamos fazer um evento foda. Ali no mês de novembro, Copa do Mundo, vai ser um negócio sensacional. Quando você termina um evento ali, um evento de 4 dias, cara, você perdeu, você emagreceu ali uns 2, 3 quilos, você está cansado, você está acabado, mas a sensação
de realização,
de que você conseguiu proporcionar para aquelas pessoas ali uma felicidade, uma experiência positiva, né, que ela vai voltar para casa emocionada com aquilo ali. Então, quando você junta aquilo ali, aí, bicho, é o pagamento. É o pagamento. O pagamento é aquilo ali. Tá? Então, isso, quando a gente fica com essa restrição, aí a coisa vai perdendo um pouco do tesão.
Por mais abraços, André. Por mais abraços.
Já dizia Alex Supertramp, né, daquele filme Na Natureza Selvagem, Into the Wild. Né? A felicidade só é real se compartilhada, né?
Alexa entendeu
o que eu pedi de música. Super Trump é o nome de uma banda, né?
Alexa tá emocionado, viu?
Calma, Alex.
Essa intervenção...
Vamos voltar aos eventos presenciais.
Se acalme, Alex, se acalme. Essa intervenção da Prisma Media que preparou aí. Mas, gente, antes da gente de interromper, eu não posso deixar de dar o presente aqui da nossa patrocinadora, Copenhague, Cabo Branco.
Opa, muito obrigado.
Aos nossos convidados.
Valeu.
Carlos, opa, recebendo novamente. Outro pacote.
Eu já sou chocólatra, tá ótimo.
Rapaz, eu vou querer outro.
Lembrando
também
que essa é a linha do Dia das Mães, já fica aí a dica do presente, viu?
Tá certo.
É isso. A gente, agradecer a presença de vocês. Obrigado. Diga aí, meu amigo Cláudio. Como
obrigado,
é que ficou aí?
Valeu, Cláudio. Muitíssimo obrigado pela presença e pela conversa. E acho que a gente tem muito a explorar ainda em relação ao que vem pela frente, sim, né? De eventos. Sim, e eu quero que a gente esteja junto aqui de novo.
Tamo junto.
O final foi feliz, viu?
Alto astral, gente.
É porque teve que ter um momento dramático. Pra que a gente encerre com alegria.
É o storytelling, é o ritmo do storytelling, né? Vamos terminando assim, gente. Valeu. Um abraço pra vocês. Time Thinkers em todas as plataformas. Sigam a gente, deem um feedback. Um abraço, até o próximo episódio.